Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você no ar, o programa Abrace uma Carreira, o espaço no rádio para você tirar as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Mande suas sugestões, as perguntas para o meu e-mail abrace@usp.br. Eu, produtora, né? abrace@usp.br. E nós vamos começar o programa de hoje, o Abrace uma Carreira, conversando com a professora da Universidade de São Paulo, a doutora Maria Helena da Nóbrega. Ela é da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Tudo bem, professora Maria Helena?
Tudo bem, Miriam.
Professora, diz pra gente qual é o perfil do aluno de letras?
Miriam, no geral, são alunos que gostam de ler e escrever. Eu diria até que ler e escrever são condições fundamentais em qualquer curso universitário, né? Porque a pessoa, para se formar em qualquer área, ela tem que gostar de ler bastante, pesquisar, etc. Agora, no curso de letras, isso aí, ler e escrever é ferramenta de trabalho, né? Não tem como a pessoa não gostar muito de ler e escrever, as coisas muito, muito variadas. Eu acho que basicamente isso.
Pois é, professora, mas nos vestibulares, quando a gente fica vendo as participações dos alunos, meu Deus, o que, que eles estão escrevendo? E leitura, então, nem se fala, é aquela leitura crua, aquela leitura que sem um mínimo de interpretação. Não que eu esteja falando de uma leitura profissional, não é isso, mas às vezes aquela leitura mínima que você fala, nossa, você se assusta, não, professora?
É verdade. Agora, esses dados de falta de leitura, eu acho que não atingem só os jovens e também não atingem só os brasileiros. Há um componente mundial aí de uma mudança que faz com que a leitura acabe ficando em segundo plano frente a outras tecnologias, etc. Por outro lado, mesmo pensando nas tecnologias, a gente tem toda essa questão de e-mails, de Facebook, de blogs, que na verdade se traduzem em produção das pessoas, né? Quer dizer, embora elas leiam um pouco obras mais conceituadas, talvez, existe uma produção empurrando a questão de ler e escrever. Então, eu acho que a tendência a médio prazo, e claro que eu coloco aí um olhar otimista, que é um pouco a minha maneira de ver as coisas, mas a tendência é melhorar, sabe, Miriam?
Que bom, professora, que bom. Eu também sou otimista, eu acredito sim que um dia a gente chega lá, né? Professora, quantos anos o aluno leva para se graduar quando ele entra na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas? No caso, a senhora pode especificar para a gente?
Olha, no curso de letras, normalmente são 4, 5 anos, depende muito como o aluno faça as disciplinas, inclusive porque eu encontro vários alunos que não fazem um curso só, sabe, Miriam? Uhum. Eles fazem, por exemplo, letras e direito, letras e jornalismo. Então, eles, essa junção de carreiras, que inclusive parece ser uma tendência muito atual, positiva, às vezes faz com que o aluno faça o curso de letras com pouco mais de tempo. E eu tendo sempre a pensar, claro, que tirando os grandes extremos, né? Mas que mesmo que seja para fazer o curso com um pouquinho mais de antes, mas sair com uma formação muito boa para o mercado, é realmente o que a gente precisa. Mas em termos gerais, então, eu diria de 4 a 5 anos.
Professora, falando em mercado, aonde o aluno já formado pode trabalhar quando ele faz o curso de letras?
Olha, a gente tem um mercado corporativo, que é o ambiente empresarial. Então, as grandes empresas, atentas para a questão da produção escrita, não podem veicular matérias no nome da empresa com erros. Isso realmente compromete muito a imagem da empresa. Esse seria um mercado possível. O outro mercado é o mercado editorial, que realmente é um mercado muito amplo. Então, a pessoa vai trabalhar como editor, como revisor de texto, como tradutor. São áreas realmente que já existem há algum tempo e que vem, por exemplo, a questão da tradução, vem cada vez se ampliando mais em função até da globalização, todo o trânsito de várias línguas. E, evidentemente, o mercado educacional, que eu deixo até para mencionar assim por último, porque é um mercado mais consolidado dentro da carreira de letras. Então, quando fala, eu faço letras, a pessoa já fala, ah, você vai ser professor? Claro que ser professor não é a única possibilidade no mercado de letras, mas é uma delas. Agora, mesmo esse mercado da docência, ele tem que ser pensado com olhos muito mais amplos do que normalmente as pessoas que não são da área pensam. Então, por exemplo, ela vai dar aula para criança ou para adulto, vai dar aula em escolas oficiais, as escolas estaduais, municipais, ou nas escolas bilíngues. As escolas bilíngues são as escolas que têm um currículo de outro país, mas também seguem os parâmetros curriculares nacionais. Ou vai dar aula em escolas internacionais, que são escolas que adotam apenas o currículo do país de origem. Ou a pessoa quer dar aula para adultos em universidades. Aí, nesse caso, necessariamente ela vai ter que fazer a carreira acadêmica, quer dizer, fazer uma especialização, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Ela vai dar aula de línguas? Vai dar aula de literatura? Vai dar aula de língua materna, no nosso caso, português, ou língua estrangeira, inglês, francês, alemão, etc. Ou ela vai dar aula de português para estrangeiros? Então, observe que mesmo o mercado da docência é um mercado muito mais amplo do que normalmente a sociedade pensa, né?
Exatamente. Professora, hoje, além da senhora, nós temos os outros convidados aqui também no estúdio, que um aprendeu a escrever na Fundação Casa, o outro teve o ambiente de casa incentivando a jovem a escrever, uma jovem, né, que está descobrindo também o mundo das letras. E eu queria que a senhora falasse, o estudante de letras, qual caminho pode fazer para ele se tornar um escritor?
Poderia, a questão de ler e escrever muito vai ser muito preponderante, né? Quer dizer, a prática, não só ler, mas também praticar escrevendo. E eu, inclusive, sempre encontro alunos que já têm uma produção, sabe? Uma produção literária, ou de contos, ou de poesias, às vezes até de romance. Agora, o que eu mais aconselho os meus alunos que têm esse interesse em se tornar um autor é não guardar o material escrito para si mesmo. É porque eu acho que num momento inicial há essa tendência, a pessoa escreve, por vezes até gosta do que escreve, mas não quer passar isso para terceiros, né? Quer continuar aí nessa zona de conforto que ela criou, ela gosta, etc. E eu acho que não, eu acho que o caminho inicial para um escritor tem que ser participar dos concursos, sabe? Então, há concursos de toda ordem no Brasil, né? Concursos municipais, concursos estaduais, eu estou dizendo de concursos literários, sabe? De poesia ou de conto. E aí eu, inclusive, incentivo os meus alunos a não subestimar, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas é um concurso pequeno, de âmbito pequeno, lá da cidadezinha onde eu moro. Ora, não importa, não é essa questão que importa. A questão que importa é você mostrar o seu trabalho, você eventualmente ganhar, e aí se ganhar, maravilha, porque isso já é ponta para o seu currículo. Então, eu diria, ler, praticar escrevendo e, finalmente, divulgar aquilo que escreve, sobretudo participando dos concursos literários.
Nós temos aqui, vou começar pelo Kaique. Kaique Gabriel, 17 anos, e ele está escrevendo o livro Estou em Busca do Meu Pai. A gente vai saber detalhes sobre esse trabalho. Também temos aqui o professor Luiz Junqueira, de 34 anos, professor de língua portuguesa, responsável pelo projeto Primeiro Livro. Junto com ele, a Magali Lanças, que é a mãe, o José Ney Lanças, que é o pai, a irmã Ana Lívia Lanças e a Beatriz Lanças, 16 anos, escrevendo o seu livro, já escreveu o seu livro, O Segredo é Levar. Nós temos aqui também Vinícius de Oliveira, jornalista do projeto Porvir. E a gente vai saber, começar a falar sobre o projeto Primeiro Livro. Como é que foi que surgiu a ideia desse projeto, professor Luiz Junqueira?
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. O projeto, pessoalmente, eu fiquei sabendo de uma atividade quando eu era estudante ainda na Universidade de Letras, na Unicamp. Passei no corredor lá do Instituto de Estudos da Linguagem e tinha no mural um papel sulfite grudado perguntando: você quer ajudar crianças a escrever livros? Com um telefone. Aí eu: quero. Daí eu liguei e entrei em contato com a professora Davina, que é uma mestre, que dava aula com muita, muita, muita autoria para os estudantes. Isso na Escola do Sítio, lá pertinho da Unicamp. Eu entrei como estagiário, fazendo meu trabalho de conclusão de curso. Achei a metodologia excelente de deixar os alunos escreverem mais do que ouvirem o professor falar. E resolvi assimilar e colocar como estratégia pedagógica de vida. Então, o primeiro livro, O Embrião Pessoal, nasceu ali, vendo como se escrever na prática é muito eficiente para a aprendizagem.
Normalmente a gente fala de carreiras acadêmicas, né? E que você segue. Para escritor, você não entra numa universidade, né? Mas você tem o professor de língua portuguesa, você tem outros apoios, né? Eu queria que você falasse da importância da língua portuguesa para quem quer começar a escrever.
Eu acho a importância da linguagem, eu vejo. Acho que os limites da nossa linguagem, eles significam os limites do nosso mundo. Isso é um pensamento de um filósofo austríaco, Wittgenstein. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Então eu acho que eu vejo a chave, assim, se você consegue olhar para a linguagem, desenvolver, ampliar os seus horizontes linguísticos, você vai ampliar também os seus horizontes de escolha. Você vai conseguir olhar para o mundo e tomar decisões mais amplas com relação à vida mesmo.
Professor, hoje você trouxe aqui para a gente um convidado chamado Kaique Gabriel, de 17 anos. Eu queria que você falasse, em primeiro lugar, como é que foi que os seus caminhos se cruzaram?
Começou no começo do ano, a gente fechou uma parceria com a Fundação Casa, conversando com a coordenadora pedagógica Marisa, e contei a ideia do primeiro livro, ela super gostou e abriu as portas junto com a Fundação Lehman. Reuni os alunos e mostrei o projeto, falei: quem quiser escrever um livro, a gente vai abrir essa possibilidade. Aí eu encontrei o Kaique. Eu acho que, para valorizar bastante a liberdade de você poder escrever sobre o que você quiser, escolher o seu herói, se quiser ser um príncipe ou um psicopata, você quer fazer um suspense, uma ficção científica ou um rap, eu acho que dar essa liberdade na mão dos estudantes é algo atrativo.
Kaique, a sua vez, Kaique Gabriel, 17 anos, escrevendo Estou em Busca do Meu Pai. Como é que foi aceitar esse convite do professor para escrever o livro?
Na verdade, ele nem me convidou, na verdade eu me ofereci. Eu vi ele entrando na unidade com o notebook na mão e os 8 livros, eu falei: aí eu leio. Eu gosto de ler. Lá eu não tinha nada pra fazer, aí eu ficava lendo.
Você sempre gostou de ler,
sempre
Kaique?
Sempre gostei. Aí eu falei: não, quero fazer. Ele falou: não, então vou dar um jeito de se colocar, já que você é o mais interessado aqui. Eu falei: ah, então tá bom. Aí me colocaram, aí eu... Tô terminando.
Bacana. E os seus colegas que estão lá ou que saíram da fundação? Como é que você vê eles?
A fundação não tem amigo, não.
Foi dura a experiência lá, né?
Foi.
Fala do seu livro.
Ah, meu livro retrata, tipo, a história que eu não tive uma criação paterna. Sempre foi maternal. Aí, dá um desejo de você conhecer o pai, de você saber como é que ele é. Fisicamente, tipo, a mente dele, a visão dele de você, tipo, crescer sem o pai é difícil, né? Ainda mais onde eu vivi. Pelo menos eu consegui me reconciliar, me aproximar do meu pai.
O que você sentiu?
Ah, alegria, né? Da hora. Primeiro encontro, assim.
E o livro, sobre o quê?
Aí ele é um menino de 22 anos, que é pobre. Só que, mesmo ele sendo pobre, ele, como a mãe dele só tinha ele de filho e o marido foi pra guerra e não voltou, então mimava muito ele. Só que com um dia, aos 22, ele resolveu ir atrás do pai dele. Falou, não, cara, eu quero ver meu pai. Quero saber como é que ele tá. E cai no mundo atrás dele. Só que é tipo bem na época tipo de reinos, impérios. Entendeu? Aí ele passa por poucas e boas.
Me fala uma coisa. Os projetos agora, terminar seu livro.
Começar a cursar a universidade.
Opa! O que você quer fazer?
Não, eu ganhei uma bolsa de artes cênicas na PUC.
Eu vou fazer uma inversão. Vamos pedir a primeira música? O que você escolheu pra gente ouvir?
Ah, eu gosto muito de Toquinho. Toquinho é uma boa pedida. Eu vou pedir Toquinho.
Maravilha. Então a gente vai ouvir Toquinho Aquarela.
Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma lua. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar, num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar. E ele está partindo, sereno, lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer, eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá.
O programa Abrace uma Carreira de hoje está falando sobre a carreira em letras e a profissão escritora. A gente já volta.